Seminário Internacional Geografia, Finanças e Desenvolvimento Desigual pretende reativar e também ampliar as discussões no campo da geografia das finanças. A gente vai mergulhar neste tema agora e consolidar um debate que é interdisciplinar. Então, serão tratados temas como finanças na periferia do sistema capitalista, mercado de capitais e fluxos financeiros globais, também a inserção do Brasil no sistema financeiro global, além de outros temas como finanças alternativas e solidárias, por exemplo. Um evento organizado pelo Departamento de Geografia da USP e a Global Network on Financial Geography, FinGeo, que é uma rede que une geógrafos e cientistas sociais de todos os continentes. Eu converso com o professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP, coordenador deste evento, professor Fábio Contel. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Muito bom falar com você.
Muito obrigada por abordar esse tema aqui. Quanto mais temas, mais variados os assuntos para o nosso ouvinte, melhor. E a gente tem dado bastante espaço para falar também de temas relacionados à área das ciências humanas. Vamos valorizar as nossas ciências humanas, professor.
Perfeito.
Não é?
Mais uma luta.
É o momento. É o momento. E vamos falar dessas discussões sobre a geografia, ou mais exatamente, a geografia das finanças. Vamos explicar para o nosso ouvinte do que a gente está falando.
Perfeito. Roxane, a geografia das finanças pode ser considerada como uma espécie de... É uma especialização da geografia econômica, que é um campo que existe já há muito tempo. Ela é fruto do próprio aumento da importância das finanças no mundo contemporâneo. As finanças que sempre foram, digamos, um elemento mais dos estados nacionais, das grandes empresas... Hoje ela atinge também a população de mais baixa renda, ela chega no cotidiano da vida das pessoas nas cidades e todos os setores econômicos, mesmo aqueles que não eram financeirizados, então a agricultura, a indústria, os serviços, todos os setores financeiros hoje têm nas finanças um dos seus componentes principais. Então, grosso modo, as finanças ganharam uma dimensão mais importante no capitalismo contemporâneo. Então, a geografia também tem procurado explicar esse processo que vem se dando o nome de financeirização. Então, a geografia não se furtou a também criar, digamos, uma especialização para entender esse fenômeno.
E o que é a financeirização?
Pois é esse aumento da importância da dimensão financeira.
Dimensão financeira na vida, no dia a dia das pessoas, né?
Então, desde as empresas, tem empresas, Roxane, que hoje em dia a lucratividade que vem dela financiar o que ela vende é maior do que o lucro comercial do próprio objeto que ela vende. Então, uma empresa de varejo de aparelho, de produtos têxteis, por exemplo, ela ganha mais dinheiro quando ela oferta um cartão de crédito para o consumidor. Esse consumidor vai pagar, muitas vezes, o dobro do valor daquele produto que ele comprou. Então, o lucro da empresa comercial é mais importante a parte financeira desse lucro do que o lucro comercial, propriamente dito. Isso serve para as montadoras de carro, isso serve para todo o setor industrial, setor comercial, mesmo a agricultura. Hoje em dia, a agricultura modernizada, ela não se faz sem com que o produtor tenha acesso anterior a um bom volume de crédito. Senão, ele não tem capital suficiente para comprar os insumos, para pagar as sementes, os fertilizantes. Então, desde a atividade econômica a mais robusta até esse dado que você mencionou, hoje a finança faz parte também da vida cotidiana, mesmo da população de mais baixa renda.
Uhum.
Com a melhoria da distribuição de renda que a gente teve durante 13 ou 14 anos no Brasil, desde o começo desse século, mas também com o aumento do poder dos bancos e com a difusão de uma série de instrumentos que não existiam também antes. terminais de cartão de crédito e débito, esses caixas automáticos. Hoje em dia você tem um sistema bancário que a gente está chamando de hipercapilarizado. Em qualquer lugar do território brasileiro, você pode ter acesso ao serviço financeiro com enorme facilidade. Então, essa nova característica do território também ajuda a entender por que que a finança chegou na carteira do mais, enfim, humilde trabalhador brasileiro. Mesmo esse trabalhador hoje, ele tem acesso à finança. Então, é isso que a gente está chamando de financeirização. Essa maior difusão do elemento financeiro.
No dentro dos grandes sistemas já conhecidos, que tem tido que se diversificar, falo dos grandes bancos, das grandes, né, que para competir com outras modalidades que também estão surgindo aí. E aí eu queria entender, professor, o que a gente fala também, o que a gente está querendo dizer quando fala de finanças alternativas e solidárias.
Perfeito. Como a gente, das ciências humanas, a gente acredita que a história é dialética, né? Por mais que um processo ele apareça ser inevitável, inexorável, a história sempre carrega consigo o seu contrário, né? Então, a gente vive num momento em que os bancos e os grandes agentes financeiros, eles têm um enorme poder e eles conseguem eleger presidentes, deputados, senadores, governadores, eles conseguem moldar a sociedade, mas também se cria, em função mesmo desse enorme poder, formas alternativas. Como no caso brasileiro, eu vou dar dois exemplos principais. Um não é tão alternativo, mas é uma forma de uma modalidade financeira que é mais interessante porque ela é não monopólica, ela é mais distribuída, que são as cooperativas de crédito. Elas têm uma ligação muito forte com o local de onde elas estão instaladas. Então, se o lugar onde elas estão instaladas não vai bem, elas não vão bem. Então, é um acordo bastante interessante e que foge dessa lógica dos grandes bancos. E no Brasil, grandes exemplos de finanças alternativas ou solidárias são os chamados bancos comunitários. Geralmente são instituições criadas por movimentos sociais pré-existentes, como movimentos por moradia, movimentos de organização de mulheres, que criam instituições locais voltadas para necessidades de bairros ou de comunidades, geralmente em grandes cidades brasileiras. Não cobram juros sobre aquelas atividades e serviços que são prestados. Então, elas carregam uma lógica que é alternativa a essa do capitalismo financeiro que a gente está envolvido hoje. Então, são muito interessantes essas alternativas que apontam para outros tipos de uso das finanças que não esses usos mais hegemônicos, que esses usos mais agressivos até, né? Que fazem parte da lógica de funcionamento dos grandes agentes financeiros.
Bom, são alguns dos temas que serão discutidos, entre outros, como eu destaquei aqui na abertura, né, também a inserção do Brasil nesse sistema financeiro global e outros temas. Importante destacar que é organizado pelo Departamento de Geografia, professor, e o Global Network Financial Geography, o FinGeo, né, que reúne estudiosos no mundo todo.
Isso. É uma rede que nasceu também fruto dessa preocupação do entendimento das finanças através da geografia. Tem colegas da Inglaterra, da Irlanda, da China, de Singapura, da Austrália, e que desde o ano de 2015 essa rede se institucionalizou, ela formalmente foi criada, e desde então ela vem fazendo encontros regionais em países que se dispõem a realizar seminários, né? Como é o caso que nós aqui no Brasil, através do nosso Departamento de Geografia, abraçamos e estamos dando continuidade a esse esforço da rede de entender o fenômeno financeiro. Desde 2015 essa rede está ativa e, como é a preocupação da universidade também atualmente, se internacionalizar, né? Estabelecer coisas que, na verdade, a universidade faz já há muito tempo, esses laços de cooperação acadêmica existem há muito tempo, né? E essa Singel é uma forma esse evento que a gente está organizando é uma forma de aumentar esses laços de cooperação entre as universidades para buscar o melhor entendimento dos fenômenos, né?
Muito bem. Tem início hoje, né, professor?
Início na quarta-feira.
Na quarta-feira, dia 15, isso, dia 15.
Exatamente, Início na quarta-feira, Nós estamos esperando um bom público, porque é um tema que é importante, tanto do ponto de vista prático, pragmático, né? Ele define, no limite do raciocínio, define o futuro das nações, né? O grau de endividamento de um Estado nacional, o grau de endividamento das empresas de um país, e até esse endividamento da população no seu cotidiano, essas condicionalidades que a finança imprime são fundamentais para serem entendidas, para a gente entender o próprio funcionamento da sociedade, né?
Uhum.
Então, temas como esses têm despertado um interesse, insisto, né, não só do ponto de vista prático, pelo poder que a finança tem no mundo contemporâneo, mas também do ponto de vista mais acadêmico, que é problematizar essas coisas e encontrar a lógica de funcionamento delas, né, e vislumbrar possibilidades de alteração ou de transformação para que tudo se encaminhe para um mundo mais justo, mais igualitário, enfim, tudo isso que a gente sempre sonha, sobretudo nas ciências humanas. Mas quem lida com o conhecimento, né, de uma maneira geral, a gente visa sempre, enfim, o bem público, né? Uhum. Acho que é disso que se trata.
Claro. Bom, é uma extensa programação de mesas redondas, sessões temáticas. Nós vamos publicar nossa entrevista na íntegra, colocar o link do evento para que as pessoas ainda, os interessados ainda possam se inscrever e participar do evento que tem início na próxima quarta-feira, dia 15. No Instituto de Geografia, não é?
Isso, ali é o Departamento de Geografia.
Departamento
de Geografia, no auditório Milton Santos, que para nós também é um prazer também, a gente tem um auditório com o nome de um geógrafo que nos inspira muito até hoje, que foi professor da nossa casa, né? E até hoje essas discussões da financiarização, o professor Milton Santos já com alguma precocidade fazia no início da década de 90. Uhum, para nós é um prazer adicional ainda receber colegas do Brasil e do mundo inteiro, virão colegas de outros países, para fazer atividade no auditório Milton Santos.
Estão todos convidados, todos os interessados convidados a participar deste Seminário Internacional Geografia, Finanças e Desenvolvimento Desigual. Conversei com o professor, organizador do evento, professor Fábio Contel, do Departamento de Geografia da FEFELES, como a gente gosta de chamar a nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, carinhosamente. Sim. Obrigada, professor, um excelente evento.
Obrigado você, Rosca. Obrigado pela oportunidade de divulgar também nosso evento e abrir, né, as portas da nossa universidade, que é sempre uma preocupação nossa também.